Esta é a página reservada de artes aqui na Voz da América e hoje vamos novamente a Cabo Verde para conversar sobre o teatro. E a conversa é com João Branco, que está ligado ao Mindelacte, o maior festival de teatro de Cabo Verde. E é quem diga, não só, mas disso é uma outra questão que podemos explorar nesta conversa com o João Branco. João Branco, bem-vindo à Antena da Voz da América para a conversa consigo sobre o teatro.
Obrigado. Certamente será o maior e o mais importante festival de teatro da África Ocidental, portanto, desta região da costa oeste africana e da chamada África Lusófona, ou seja, dos países que falam a língua portuguesa. É um festival que existe orgulhosamente há 24 anos, nunca deixou de ser realizado durante este período e hoje em dia já atingiu uma dimensão que os coloca lado a lado com os grandes festivais de teatro que fazem um pouco por todo o mundo.
Este é um festival que, tal como diz o João Branco, existe há 24 anos e continuamente. Para um ano vocês completam 25 anos e será certamente ponto para outra conversa. Para falar do festival deste ano, uma coisa que me criou curiosidade quando fui ver na vossa página da internet foi o cartaz que vocês lá apresentam. Tem um coração e também asas.
Nós geralmente envolvemos sempre que possível artistas da área do design para trabalhar connosco. Ano passado trabalhamos com uma associação de designers daqui de Cabo Verde chamada Oficina das Utopias. E este ano convidamos uma artista brasileira, Patrícia Cividanes, que é uma designer muito conceituada, que faz, por exemplo, toda a identidade visual da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. E ela aceitou fazer digamos, essa identidade gráfica deste ano. O ano passado foi um momento de viragem. Nós alteramos a calendarização do Mindelacte, que durante todos os anos anteriores tinha sido em setembro, passou a ser em novembro. Uma nova equipa, uma nova direção entrou em funções e, de facto, o festival ganhou uma guinada, conseguiu, de certa forma, contrariar um certo pessimismo e ceticismo que se tinha instalado nos anos anteriores. E parte, digamos assim, desse renascimento foi derivado de três palavras-base com as quais nós resolvemos trabalhar a partir do ano passado e vamos fazê-lo durante os próximos três anos. Que é arte, alma e afeto, representado na figura do coração. O coração, digamos, foi o nosso elemento central de toda a identidade visual do ano passado. Este ano acrescentamos umas asas, tem a ver com várias coisas. As asas simbolizam não só as pessoas que nos ajudam, né? Os nossos anjos, porque este festival é feito de muitas boas vontades, de muitos afetos e de muito junto à mão, como se diz aqui em Cabo Verde, mas também da nossa vontade de voar mais alto, de fazer cada vez melhor. E, portanto, acho que essa imagem refletirá bem aquilo que nós pretendemos que seja o Mindelacte este ano, feito novamente com muita arte, alma e afeto.
O Festival Mindelacte acontece pela 24ª vez este ano. João Branco, o que é que vai ser esta edição?
Bom, nós pretendemos que seja uma edição tal como nas anteriores, que seja digitalmente uma grande festa das artes cênicas e performativas mundiais. Nós vamos ter cerca de 36 companhias de teatro de 14 países. Teremos mais de 60 espetáculos durante 10 dias de programação. E o que é interessante no Mindelacte é que existem vários festivais dentro deste festival. Nós temos o palco 1, o palco 2, um festival off, que é um espaço de experimentação teatral dedicado exclusivamente a grupos cabo-verdianos. Temos o Teatro Holândia, que é uma programação para as nossas crianças. Temos um ciclo internacional de contadores de história. Temos uma mostra de performance bastante significativa. Temos teatro na rua, temos teatro nas praças da cidade e, portanto, a ideia é variar o mais possível, quer de um ponto de vista geográfico em relação àquilo que é a disposição da cidade e da Ilha de São Vicente e também na cidade da Praia, porque o Mindelacte faz também com uma extensão na cidade da Praia, mas também com uma grande variedade em relação àquilo que são os espetáculos propostos com nomes importantes das artes performativas mundiais, a começar, por exemplo, pelo espetáculo de abertura que terá, nós teremos a honra de receber a Marlene Monteiro de Freitas, que acabou de ser agraciada com o Leão de Prata na Bienal de Veneza. Né? É uma coreógrafa cabo-verdiana, mas que tem feito o seu trabalho essencialmente na Europa e que é hoje, eu diria, uma das top 5 mundiais a nível da dança contemporânea.
E em termos de grupos de teatro, se calhar de países, se calhar convidaria aqui o João para enumerar alguns dos relevantes.
É uma lista extensa, não é? Mas digamos que os países mais representados são Cabo Verde, obviamente. Teremos 14 grupos de Cabo Verde participando no nosso festival e teremos também uma importante representação brasileira com 6 companhias, 5 de Portugal e depois teremos de Espanha, de França, do Ghana, de Angola, da República Checa, enfim, agora sim de cabeça, de Marrocos, temos uma companhia fantástica marroquina aqui entre nós também, ou seja, a nossa vontade sempre nunca foi de restringir o Festival Mindalak a uma comunidade linguística, por isso é que nós sempre contrariamos um pouco essa ideia de Mindalak ser um festival de língua portuguesa, porque não é. Embora, obviamente, os países que têm a língua oficial portuguesa, digamos assim, nos seus grupos de teatro, estão bem representados, porque a ligação de Cabo Verde desses países é uma ligação afetiva, histórica e cultural muito grande. Mas nós não cingimos a nossa programação em aspectos linguísticos e daí também a imensa diversidade da programação. O ano passado, por exemplo, nós tivemos uma companhia japonesa do Tadashi Endo, que é um mestre fundador do Teatro Butoh, que é uma tradição teatral japonesa. E, portanto, todos os anos nós procuramos diversificar ao máximo, quer os lugares, quer os tipos de espetáculo, quer os países e quer aquilo que está sendo proposto para o público em geral. É importante sublinhar também que de todos esses espetáculos, são cerca de 60, como eu falei, somente cerca de 20% é que são com entradas pagas, ou seja, praticamente 80% da nossa programação é gratuita e é uma oferta para o povo de Cabo Verde e São Vicente.
E será isto sustentável?
Não sabemos se é sustentável, mas não faz cultura para ganhar dinheiro, faz cultura para enriquecer a comunidade onde nós estamos inseridos e enriquecer de um ponto de vista humano. Se a gente estivesse a pensar numa questão de lucro, não tínhamos passado da primeira edição. E, portanto, essa questão não se coloca, não é? Nós preferimos ter, como tivemos o ano passado, cerca de 11 mil espectadores durante todo o festival. Para ter uma ideia, em 2016 nós tivemos cerca de 3 mil, portanto nós mais do que triplicamos o número de espectadores durante um ano para o outro e este ano nós queremos continuar nessa senda de ter uma população em peso a ver o espetáculo do festival.
Vocês têm feito uma avaliação de que forma é que o Festival Mindalak e outros festivais de Cabo Verde contribuem com a vinda de atores internacionais para o próprio desenvolvimento do teatro local?
É inquestionável hoje em dia que muito desenvolvimento teatral cabo-verdiano se deveu à dinâmica que é conseguida pelo Festival Mindalak. O Festival Mindalak tornou-se uma escola, não só porque nos permite ver um pouco daquilo que está a fazer em todo o mundo, mas permite também uma visibilidade muito grande ao teatro cabo-verdiano. Por exemplo, hoje em dia é raro o Festival de Teatro Lusófono, por exemplo, que não tem um grupo de teatro cabo-verdiano, não tem a Cabo Verde representado. Hoje em dia há muitos grupos a fazerem teatro, para além do Festival Mindalak, outros eventos ligados ao teatro estão a começar a acontecer noutras ilhas e noutros locais. E, portanto, a dinâmica é muito interessante e eu tenho a certeza absoluta que estes 24 anos de trabalho do festival tiveram uma grande importância naquilo que é a dinâmica que o Teatro Cabo-Verdiano tem hoje, sem dúvida nenhuma.
E fora do espaço do Mindalak, normalmente Mindelo tem teatro, certamente?
Tem teatro todo o ano. É uma cidade que gosta muito de teatro e, portanto, é muito interessante que, para além dos próprios eventos, nós temos, por exemplo, em março, o março mês do teatro, onde as companhias locais desenvolvem uma programação que dura todo o mês. No mês de junho nós temos o Mutim, que é uma mostra de teatro infantil que vem acontecendo há 5 anos desta parte. Há 2 companhias da cidade que organizam também pequenos festivais de teatro. e uma em junho e outra no final de julho. E durante praticamente todos os meses nós temos grupos de teatro a estrear espetáculos, a apresentar espetáculos e a fazer teatro, o que é, de facto, uma dinâmica espetacular. Isso reflete principalmente aqui na cidade do Mindelo, e certamente que essa dinâmica, todo o percurso do Mindelágio, do festival e das outras atividades que nós estamos organizando enquanto associação, não são alheias, certamente.
E que temas, em termos de intervenção social, por exemplo, os grupos de Mindelo e não só, de Cabo Verde, trazem ao público?
Não, aquilo que se tem notado é uma exploração de técnicas direcionadas ao teatro social, por exemplo, o Teatro Fórum, o Teatro do Oprimido. Já existem núcleos do Teatro do Oprimido aqui em Cabo Verde, e é um tipo de teatro que reflete sobretudo sobre essas questões e essas problemáticas sociais. E, portanto, é interessante verificar que esse género de teatro também vem sendo explorado, acompanhando a dinâmica que eu estava a referir-me há pouco.
Podemos conversar horas da fim com o João Branco sobre o teatro em Cabo Verde. Uma coisa que é curiosa, que acontece em outros países, é que muitas vezes os atores de teatro não são profissionais. Qual é que é o cenário de Cabo Verde? São pessoas que fazem ganham dinheiro noutras profissões, ou temos mesmo espaço para a profissionalização da carreira de ator?
Não, nós não temos teatro profissional em Cabo Verde. E uma das questões que definem aquilo que é o espírito do Festival Mindelágio, por exemplo, é que os grupos cabo-verdianos atuam lado a lado, exatamente nas mesmas condições que grandes companhias internacionais, enfim, com todas as suas equipas de profissionais, atuam também aqui. Ou seja, não existe nenhum tipo de diferenciação. E o que é curioso verificar, quando se coloca, digamos assim, a nível de condições logísticas, técnicas, artísticas, grupos cabo-verdianos com essas grandes companhias internacionais, já com larga experiência profissional, é que a diferença não é assim tão grande. A questão que se coloca em Cabo Verde não é uma questão de qualidade ou falta de qualidade, é uma questão de mercado. E, portanto, nós somos um país muito pequeno, de pouco mais de 500 mil habitantes, e, portanto, é praticamente impossível que um ator ou um grupo de teatro consiga viver exclusivamente dessa arte, né? Algumas pessoas conseguem multiplicar fazendo animações, dando aulas, fazendo também os seus espetáculos de teatro, ou seja, de certa forma diversificando aquilo que são as suas competências artísticas no domínio profissional, e conseguem ir vivendo um pouco daquilo que é a sua arte. Mas viver exclusivamente fazer teatro é algo que praticamente não acontece aqui em Cabo Verde.
Se calhar um dia destes fosse acontecer, mas definitivamente...
Era preciso, sim. Se cada vez fosse 20 vezes maior, se calhar sim.
Mas definitivamente, João, o Mindelágio ajuda a expor o ator cabo-verdiano.
Sem dúvida nenhuma. E nós temos trazido a Cabo Verde, por exemplo, vários projetos teatrais e também na área da dança, de cabo-verdianos que estão a fingir lá fora e estão a fazer a sua carreira profissional fora de Cabo Verde. Eu referia o caso da Marlene Monteiro Freitas, que nasceu no Mindelo, mas há mais casos de atores e encenadores e coreógrafos cabo-verdianos que fazem a sua carreira profissional fora de Cabo Verde e que têm estado com presenças assíduas no nosso festival. Também é uma forma de incentivar as pessoas que cá estão a dizer, olha, é possível ser profissional, se calhar não em Cabo Verde, mas quem quiser seguir esta área, tendo talento, tem todas as possibilidades de se singrar.
Nós voltaremos a conversar com o João Branco sobre o Festival Mindelágio, que vai ter lugar em Mindelo, e nessa altura teremos, se calhar, já a programação fechada e podemos voltar a conversar com mais destaque sobre este festival, destacando obviamente a presença africana nesse festival. João, muito obrigado por esta conversa, e nós vamos terminar com uma música que é de Cabo Verde, e a música é da Lura.
Muito obrigado, um forte abraço para vocês e para o auditório.
brilha, visto pela cor divina, existe visto na visto pela cor viola, visto da fonte bufia, o trabalho a cor ladeira sabe, para o futuro o menino é vovó. Na hora do menino, não tá vendo a fruçaia. O bolo do lupo hoje é uma bó. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, we'll be right back.